Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, né, como sempre acontece. E hoje teremos por aqui uma edição que vai ser 100% dedicada aos bateristas. Quer dizer, a classe dos músicos são os responsáveis por ditar o ritmo das músicas, né? Comandando lá as baquetas. Eles que são considerados muitas vezes como sendo o coração de toda a banda que se preze, né? E a gente está aproveitando, claro, né, o fato que nos meses de setembro, ou mais precisamente no dia 20 de setembro, temos sempre a comemoração do dia do baterista, né, Gustavo? E esses caras merecem realmente, né?
Opa, merecem com certeza, mas na verdade essa é uma data que pouca gente conhece, né, Sérgio? Mesmo entre os próprios bateras aí, esse 20 de setembro não é muito conhecido, mas é super legal que eles recebam esse tipo de homenagem, né, e reconhecimento, enfim. E é claro, né, que hoje por aqui estamos recebendo um grande baterista aí como convidado, é super especial para nos ajudar a apresentar aqui essa edição. Trata-se do grande tricolor Wagner Ribeiro de Carvalho, ou simplesmente o Wagner Pinguim, né, um baterista friburguense muito conhecido, formado em percussão clássica pela Escola Vila Lobos no Rio de Janeiro, tocou em diversas bandas aí, participou de inúmeros projetos numa carreira que é de praticamente 40 anos dedicados aí à bateria, né? Chegou a tocar também nos Estados Unidos e em Portugal, enfim, onde inclusive chegou a dar aulas aí em três conservatórios diferentes. Ultimamente, no entanto, ele não tem podido tocar, né, em virtude de alguns problemas de saúde, mas já vai estar recuperado aí para poder retornar à ativa. Enfim, mas é isso, meu caro Pinguim, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu e claro, né, antes de mais nada, saudações tricolores.
Obrigado aí, bom dia para todos aí, para você e o Gustavo e o Sérgio. É um prazer falar com vocês e vamos ver aí como é que vai sair.
Beleza, bom, antes de entrarmos de vez no assunto principal aqui dessa edição, né, que são os bateristas, vamos começar por aqui, Pinguim, falando um pouquinho de futebol, né, cara? Depois do início de temporada que parecia indicar que o nosso Flusão chegaria pelo menos mais próximo de alguma conquista, a verdade é que as recentes eliminações aí na Copa do Brasil e principalmente na Libertadores foram um balde de água fria, né, nas nossas pretensões como torcedores. Mas eu tô sabendo, Pinguim, que a sua influência familiar para você virar torcedor do Fluminense foi principalmente com seu avô, né, cara? E você teve também o seu padrinho, que era tricolor, não é isso?
É, isso mesmo. Ele era tricolor, então ele me influenciou muito para eu e o meu irmão mais novo, que mora nos Estados Unidos, para nós sermos tricolor. Foi dessa forma, o avô pede, a gente tem que obedecer, né?
É uma coisa interessante é que você tem a mãe, né, flamenguista, o pai vascaíno, né, ou seja, é uma configuração aí complicada, né, para o filho se tornar tricolor dentro desse ambiente aí de Flamengo e Vasco como influências principais. O seu padrinho aí, principalmente o seu avô, cara, te salvaram nessa daí, né? Mas é como você falou, o seu irmão que mora nos Estados Unidos aí também é tricolor, né, cara? Você sabe se ele consegue acompanhar os jogos pela TV, de repente, mesmo lá nos Estados Unidos?
Eu não sei, não. Eu vou ter que perguntar a ele, porque a gente, quando ele liga, a gente não conversa sobre essas coisas, porque não, às vezes ele está sempre enrolado lá com o trabalho dele, ele fala muito rápido e não dá. Mas ele está chegando aí, diz ele, a família dele, que vem final de outubro, aí a gente pode conversar sobre esse assunto. Mas,
vamos.
E minha avó era flamenguista também, junto com a minha mãe.
Você escapou de uma boa aí, vamos ver se quando ele chegar ao Brasil aí, a gente leva ele ao Maracanã, vamos combinar, pô.
Vamos combinar, sim.
Legal, bom, hora de fazermos uma pausa aqui no bate-papo, que é para começar a jogar um som por aqui, né? E a ideia de hoje, então, pessoal, vai ser a seguinte: em homenagem aos bateristas, nós escalamos aqui um setlist somente de faixa de álbuns solos que foram lançados por grandes bateristas de grandes bandas da história do rock and roll. Então vai rolar, por exemplo, Cozy Powell, Keith Moon, Ringo Starr, Ginger Baker, Bill Ward, enfim, somente a nata. Quer dizer, acho que vai ser bastante interessante até para se conhecer essa produção diferente, digamos assim, dessa galera, né? Já que se trata de um material não tão conhecido do público em geral. Bom, mas é isso. Vamos lá então começar essa brincadeira. Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
Hello, everybody, and welcome.
Hello.
Bom, minha gente, abrimos esse primeiro bloco aqui de hoje com três sons aí, maneiríssimos, né? Todos eles pescados de álbuns solo lançados por bateristas, né? Enfim, o primeiro deles foi então o nosso querido Bill Ward, batera da fase clássica do Black Sabbath, né? Que todo mundo conhece aí. A faixa que rolou se chama Bombers e pertence ao seu primeiro álbum solo chamado Along the Way, que viu a luz do dia no ano de 1990, né? Vários músicos muito famosos aí do primeiro escalão do mundo do rock foram convidados para participar das gravações, enfim, lá junto do Bill Ward, né? Baixistas como o Jack Bruce, o Bob Dave, guitarristas como o Zakk Wylde, enfim, e mesmo bateras como o Eric Singer, né? Lá do Kiss, numa das faixas, sendo que temos também a presença do próprio Ozzy Osbourne, né? Como todos vocês puderam reparar aí, né? Esses vocais inconfundíveis aí. São do Titi Ozzy, né? Enfim, Pinguim, Black Sabbath, para quem é da nossa geração, né, cara? Tanto para quem é músico como você, quanto para quem é fã, né, de música, como nós aqui, eu e o Serginho, Black Sabbath é uma influência muito marcante, né, cara?
Para mim, Black Sabbath é a banda de heavy e no começo, não chamava heavy, né, mas heavy metal, né? Mas é a banda que desse estilo que eu ouço mais, as outras eu não sou, nem ouço tanto assim. É fundamental, é a banda para mim fundamental, principalmente quando é com Ozzy cantando. Gosto muito da maneira que ele trabalha as músicas do Black Sabbath.
Na nossa época não se chamava heavy metal, era rock pauleira.
É, né? Rock pesado.
Nós somos. Foi
Cara, mas e com relação ao estilo de bateria do Bill Ward, propriamente dito? Ouvi uma entrevista recente que ele afirmou ter sido autodidata, né? Ou seja, ele nunca fez aula de bateria na vida, embora estivesse sempre muito próximo de outros bateristas lá na cidade natal dele, enfim, e do próprio Black Sabbath, né, que é Birmingham. Ele comenta que observava muito o estilo do Jim Capaldi, né, que era o batera do Traffic, do Clive Bunker, do Jethro Tull, quando rolavam shows lá perto com essa galera, e ele foi aprendendo, pegando as manhas aí do instrumento. Eu posso estar enganado, Pinguim, afinal eu sou leigo nesse assunto, mas a impressão que eu tenho é que o Bill Ward foi realmente evoluindo com o passar do tempo, né? Ele era meio, tinha uma batida meio rústica, sem confiança no início, e depois se tornou um excelente baterista. É isso mesmo ou eu estou com a impressão errada que ele realmente foi evoluindo com o tempo?
Não, ele foi evoluindo porque quando a gente trabalha como autodidata, né? Aí você tem que procurar o máximo, tirar o máximo de proveito do seu talento. E você nota que ele melhora, como todos os outros que começaram, mesmo estudando, foram melhorando, né? Então, eu gosto muito do trabalho dele, sempre gostei muito. É um talento danado. A questão de autodidata não tem muito a ver, não. Tem pessoas que estudaram muito e não se dão bem, não tem bom gosto de tocar. E tem pessoas que não estudaram e tem aquele bom gosto que atrai para a gente, assim, a gente sente mais o feeling deles.
É isso aí, não só para bateria, né? Vale para todos os instrumentos aí, musicais, e para tudo na vida, né? Esse bom gosto é fundamental sempre, né? É, bom, o segundo som que rolou aí foi Formula One, né? Fórmula 1, pescado do terceiro álbum solo do Cozy Powell, né? Outro grande batera da história do rock and roll. É, esse álbum dele, chamado Octopus, saiu em 1983. O Cozy Powell faleceu em 98, né? Num acidente de carro na Inglaterra, e durante a carreira sempre foi muito solicitado, né? Ele tinha uma pegada com estilo bastante pesado, né? Sendo que, por curiosidade, ele nunca ficou muito tempo numa banda só, né? Ele percorreu diversos caminhos aí durante a carreira, tocou com Jeff Beck, Rainbow, com Michael Schenker, com Whitesnake, Gary Moore, o próprio Black Sabbath também, Suzy 4, Thin Lizzy, enfim, tocou com todo mundo aí, o nosso Cozy Powell, sendo que dos seus álbuns participavam também sempre, né, muitos convidados especiais. Nesse álbum em particular, por exemplo, tivemos as colaborações de músicos super famosos aí, como o Don Airey nos teclados, o próprio Gary Moore, que eu citei aí há pouco, nas guitarras, o John Lord, né, por exemplo, o monstro lá do Deep Purple, também participou da brincadeira. Isso sempre foi muito comum, né, Pinguim, especialmente nesses álbuns solo, que são meio alternativos, né, na discografia desses caras, digamos assim. Mas nesse caso aí só tem fera realmente junto do Cozy Powell, né, cara?
É uma característica dos músicos ingleses, americanos, de outros países. Assim, quando se vai fazer um álbum solo, eles colocam grandes músicos para, inclusive, melhorar a qualidade da sua música, né? Porque não adianta você ser um grande batera, um grande músico, que coloca pessoas que estão começando e não tem a experiência que tem. Eu tenho que falar sobre isso, porque tem uma frase de que eu ouço de muitos músicos que eu já ouvi aqui no Brasil, é assim: não, a gente não pode chamar músicos bons para tocar com a gente, senão a gente não aparece. Quer dizer, isso é uma inverdade. O cara prefere tirar a qualidade dele de som para ele aparecer. Então, por isso que fica um trabalho assim bem ruim, que eu acho. No caso desse pessoal, eles gostam mesmo de colocar gente da melhor qualidade para que o som dele fique muito bom, entendeu? O Cozy Powell é um dos melhores bateristas. O som de batera dele eu gosto, mas eu gosto muito. Pesado, claro, uma mixagem clara. Eu gosto muito, sempre gostei muito.
É, realmente o Cozy Powell
é sensacional, né?
Nota 10.
Eu acho muito bom.
Uma pena que nos deixou já há algum tempinho. Legal, bom, e a faixa que fechou esse bloco de abertura foi a maravilhosa Crazy Like a Fox, do genial Keith Moon, eterno batera do The Who. Ele que lançou um único álbum solo, Two Sides of the Moon, do ano de 75, e seguindo até essa tradição aí que o Pinguim comentou, ele contou no projeto com a participação de diversos nomes bacanas, né? Tem o Joe Walsh, o Dick Dale nas guitarras, e também o Ringo Starr, batera dos Beatles. Eles sempre foram muito amigos, né? Mas talvez o principal ponto sobre a técnica aí do Keith Moon, para a gente comentar por aqui, Pinguim, seja o seguinte: o Pete Townshend sempre se incomodou muito nas composições da banda pelo fato do Keith Moon ter um estilo mais livre, mais solto, digamos assim, não ser aquele tipo de um metrônomo, né? Mas eu acho, sinceramente, que é um pouquinho de exagero do Pete Townshend, né? Pois o estilo do nosso Keith Moon se encaixava como uma luva no The Who, né, não, Pinguim?
Eu acho que era ele, né? Ele tinha que ser o baterista do The Who, não podia ser outro, né? você nota no começo da carreira, quando aparecem uns clipes bem antigos dele, ele está sempre brincando, está sempre, parece que está fazendo um teatro, né? Que é uma coisa dele. E o Ringo Starr também fazia isso nos Beatles, mais discreto, mas também fazia isso. Você vê que ele estava sempre fazendo um malabarismo na bateria, mas mais discreto que o Keith Moon. Mas eu acho ele um excelente baterista, e pro The Who ele era o cara.
Realmente, depois com a morte dele, né, o The Who continuou, né, seguiu com outros bateristas. Enfim, e aí o estilo, até o próprio estilo de som da banda mudou muito. Curiosamente, hoje até o Zach Starkey, né, que é filho do Ringo, está lá no The Who tentando justamente imitar um pouquinho o Keith Moon, né, e foi o que mais conseguiu se aproximar disso, né, mais ou menos por aí. Bom, o papo aqui enveredou um pouco para estilos diferentes de bateras, né, uns são mais técnicos, mais retos, enfim, enquanto outros são mais instintivos, digamos assim. Mas você, Pinguim, além de baterista, cara, é também professor de bateria, né? Você deu aulas aí durante muitos anos. E a ideia, pelo menos inicial que a gente tem, né, é que junto aí com das aulas teóricas, até para se buscar entender minimamente o conhecimento ali das notas musicais, né, para ler partitura e tal, o domínio da coordenação motora acaba tendo uma importância fundamental, né, cara? Eu quero dizer o seguinte, ó, além de uma noção básica de ritmo, que também é um item importante, o movimento do corpo ali com braços, as pernas, enfim, esse é o início do caminho das pedras para quem quer aprender a tocar, não é isso, cara?
Isso aí é o princípio mesmo. Não adianta você tem que estar numa posição confortável, montar o instrumento confortável para você tocar e usar menos, quase nada de braço. A técnica da bateria está entre o pulso e os dedos. Então, por isso que os movimentos ficam precisos, se cada um estuda a maneira que gosta de estudar e queira atingir a velocidade, a técnica que ele acha que é legal para ele. Isso acontece muito com os bateras famosos que a gente ouve e gosta, né? Então, mas o princípio de tudo é a posição que você vai sentar na bateria. Você não pode sentar desconfortável, você não pode sentar, senão você não consegue tocar, que é um instrumento de coordenação, né? E a pessoa já tem, a gente já sabe quando a pessoa vai ser um baterista, não interessa se ele vai chegar lá a ser um dos melhores do mundo ou melhores do seu país, a gente sabe na primeira aula a coordenação. Se ele tiver um mínimo de coordenação, ele estudando, ele vai conseguir tocar legal.
Ah, legal.
E nas bandas que a gente se acostumou a ver por aí, né, a quantidade de prato e de caixas numa bateria é bastante grande, né, cara? Mas, na verdade, uma bateria básica é composta por três partes, né? Um chimbal, que seria popularmente o prato, uma caixa e um bumbo, que é o que determina a função do pé na bateria, né? Eu imagino que seja preciso ter uma coordenação motora minimamente razoável, né, para qualquer pessoa começar aprender a tocar, né? Afinal de contas, executar os movimentos dos dois braços de uma perna ao mesmo tempo é complicado, né? O Gustavo comentou aí sobre um kit de bateria básico, né? Eu tô me lembrando aqui, Pinguim, daquele show do Aquiles Priester, aquele famoso batera brasileiro, fez carreira em diversas bandas, tocou no Angra, no Wasp também, mas no show aqui ele veio como integrante do Noturno, né? Que é uma banda de metal progressivo de São Paulo, trazido aqui para a cidade pelo nosso amigo Jean King, né? Que é uma banda muito legal, por sinal, mas o Aquiles levou uma hora e meia, né, cara, para montar aquele kit dele de bateria, um negócio monstruoso, né, cara?
Ele levou mais de uma hora. Eu tava no palco ajudando a montar o instrumento. Eu tava trabalhando na produção junto com o Jean, aí me puseram no palco, o hold dele falou assim, só o seguinte, tem que ter luva. Aí o cara me deu um par de luva para poder tirar os instrumentos dos cases para botar. E eu fiquei com essa função, né, por entender um pouquinho de bateria. E ele falou assim, não, você é baterista, você vai saber o que você vai botar aqui. Não sei, vai me dando peças que eu vou te pedindo, você vai fazer. Muito grande o instrumento. E diz, o Rold dele falou que não trouxe. Ele toca com um instrumento maior ainda do que aquele, mas disseram a ele que o palco era pequeno, então ele trouxe esse instrumento. Já é grande demais, eu acho assim, ele toca muito, um cara que estudou muito, tem uma qualidade técnica assim, absurda. Eu só acho que é um instrumento muito grande, tem coisa, ele faz um negócio legal ali, de mistura um tipo de samba com heavy metal, com rock. Isso é a característica dele que faz o diferencial dele, né? Para tocar em outras bandas do estilo que ele gosta de tocar. Mas ele é bom, não é assim. O meu baterista principal não é ele. Ele toca pra caramba, quem dera, né? Tocasse 0,1% que ele toca, né? Mas eu nunca montaria um instrumento daquele tamanho. Não é o meu estilo, né? Caso eu viesse a tocar nessa qualidade, né?
É, eu me lembro que a banda até se atrasou, né, Pinguim? Pra chegar na cidade, tava chovendo pra caramba. E aí tiveram que arrumar as bandas de abertura, uma depois da outra, lá pra poder ir entretendo o público ali, porque, né? Além da banda se atrasar, o cara ficou uma hora e meia pra montar a bateria.
É, já chegaram atrasados, disseram que o ônibus trouxeram, eles quebrou na ponte, então tiveram que passar tudo pra um caminhão. Aquela coisa. Eles ainda chegaram, ficaram lá no camarim, como se nada tivesse acontecido. Tudo bem. E o tempo passando, quase que eles tocaram na hora de fechar tudo, entendeu? Mas deu tudo certo, no final deu tudo certo.
Ô, Pinguim, você começou a exercer essa função de professor de bateria lá atrás, né, cara? No início dos anos 80, né? Eu sei que você. Chegou a dar aula também na época que morou em Portugal. E você costuma brincar, né, que antes de vir aqui para esse mundo, pediu para nascer em Londres, né, cara? Mas alguma coisa não deu muito certo, você veio parar aqui. Mas a verdade é que você já rodou bem aí, além de Portugal, chegou a morar um tempo nos Estados Unidos também, chegou a tocar por lá, inclusive, e por pouco não foi parar no Japão, né, cara? Para ir tocar bossa nova. Por lá, eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente dessa sua experiência fora do Brasil. Enfim, a vida lá fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, é bem diferente para quem é músico, né, cara? A valorização, por exemplo, a gente imagina que seja completamente diferente, né? Basta dizer, por exemplo, que aqui no Brasil, apenas recentemente se considerou que os bateristas são realmente músicos, né? Por incrível que pareça, com cursos específicos, etc e tal. Mas é um abismo aí nesse sentido, né, cara?
Eu falo que há 40 anos luz de diferença. Porque, assim, quando essa história de Londres é o seguinte, eu brincava com a minha mãe, que você tinha que, quando você tivesse, que ia nascer, você tinha que ter pego um avião e ir para Londres, entendeu? Eu queria nascer em Londres. Ela ficava com a minha mãe, ela tocava piano, acordeon, cantava. Então, ela que... quando eu comecei a tocar bateria, eu não sabia nada de partitura. Para mim, bateria, como todo mundo, falava que bateria não precisava de nota. Aí minha mãe que falou, não, precisa de estudar, bateria dá nota. Ele tem partitura de bateria, tem essa coisa toda. Ela que foi me alertando para esse coisa que ninguém falava sobre isso. Todo mundo pensava que bateria era sentar e bater, não falava nem tocar. Aí eu bato bateria, né? Toco bateria. Então, aí depois eu fui correndo atrás para estudar. Eu fui atrás do Sheik, que era o primeiro baterista do Pântano, mas ele falou que não dava aula, porque ele não sabia. Eu fui atrás do Caquinho, que era um outro baterista, que eu ficava na casa dele lá vendo ele tocar, que tinha uma banda junto com o irmão dele, mas Caco e o Juca, mas eles não davam aula, que falavam, sabia, também eles tocavam também eram autodidatas, tocavam muito bem, um talento enorme. E o Sheik me falou que tinha um baterista que era do conjunto de baile aqui. De Friburgo, Lourdes Gringo, o cara lá de Barra do Piraí, não, de Juiz de Fora, desculpa, que estudava, tinha uma técnica, estudava na escola de Villa-Lobos, não sei o quê. Aí eu fui conversar com esse cara e falar, eu fui o primeiro aluno dele de bateria. Depois eu botei o Rossi para estudar com ele, depois foi um monte, né? Todo mundo queria estudar com o cara tocando parecia. A gente não entendia muito, mas ele tinha uma técnica muito boa, tocava muito bem. Falei, é por aí o caminho. Aí eu fui estudando com ele. Depois esse cara foi embora e eu entrei na Vila Lobos, através de um concerto que a Campesina fez. Eu era um dos percussionistas, mas tinha da música de Vila Lobos. Aí eu entrei consegui entrar na Vila Lobos com o professor Bituca, que aí fez o curso todo lá, não sei o quê. Depois eu estudei com o Luiz Salomé, que era um baterista que era muito bom lá no Rio. E nessa coisa eu fui, as pessoas foram querendo estudar comigo. Aí eu comecei a dar aula em 82, um colega meu, um amigo meu que queria ser baterista, e dar aula para ele. Eu não sei dar aula, eu perguntei ao meu professor lá no Rio, Bituca, da Escola Vila Lobos, que é Edgar Nunes Rocha, que tocava na Orquestra da Globo, era percussionista da Orquestra do Teatro Municipal. E ele, não, claro que você tem condição, mas principalmente você tem condição de dar aula. Aí eu fui tomando coragem, fui dando aula e vi que eu gostava muito da aula. Eu tinha uma didática, assim, todo mundo falava que eu tinha uma didática muito boa para dar aula. E realmente eu gosto da aula. Nos Estados Unidos não dei aula, toquei lá muito pouco, mas toquei lá algumas vezes. Lá é mais complicado você se enquadrar, porque você é brasileiro, você tem que tocar muito, e o lugar que eu fiquei também não favorecia muito, mas foi uma experiência boa. Em Portugal, eu já fui lá, já para dar aula, já fui. Quando eu cheguei lá, eu já estava empregado numa escola de música, depois eu fui para outra, não sei o quê. Eu morei, fiquei 5 anos lá. Então, lá eu fui, dei aula para muita gente, muitos alunos, mais ou menos uns 400 alunos, mais ou menos, que eu tive em Portugal, que era. Em uma hora você dava aula para 3 de uma vez só. Então era muitas horas, então a semana toda. E toquei lá com uma cantora famosa lá, que chama Ana Malhoa, e o pai dela, José Malhoa. E ela tinha um programa de televisão lá de criança, tipo Xuxa na época aqui. Fazia muito show, não sei o quê. E toquei em outros lugares lá também, muito bom. Foi uma experiência muito boa, gosto muito. Do trabalho lá. Estão querendo que eu volte a dar aula lá em Portugal. Mas vamos ver, né? Estou com problema de saúde, vamos ver o que, é que vai dar.
Eu comentei rapidamente aí sobre o Japão, né? Você chegou a receber um convite para ir para o Japão, né? Foi mais ou menos nessa época aí que infelizmente rolou aquele acidente terrível contigo, né, cara? Em 1990. E acho que não tem problema a gente falar sobre isso por aqui, né? Afinal, faz parte da sua incrível história, né, cara, de guerreiro aí. Um ano e 3 meses internado no hospital em Duque de Caxias, né? E com grande esforço aí, incrivelmente voltou a tocar bateria, né? E muito bem, por sinal. O Serginho, o Pinguim estava num ponto de ônibus, rapaz. E um carro perdeu a direção e invadiu a calçada, pegou ele em cheio, se quebrou todo aí. Incrível aí. E você sente os efeitos desse acidente até hoje, né, Pinguim?
Hoje, por exemplo, eu saí lá do hospital que fui fazer curativo na perna. Eu faço curativo na perna há 30 anos. Então a sequela ficou muito grande. Eu voltei a tocar, porque é a perna direita, né, do bombo, né, é a principal. Muita dificuldade, com muito estudo, começando tudo de novo, estudando tudo de novo. Aí eu fui tocando, o médico falava, não, isso é bom que movimenta o pé, faz um tipo de fisioterapia, mas é uma sequela que ficou, dói bastante, mas eu continuo tocando da maneira que dá, eu vou tocando, não tem problema. Realmente, eu recebi um convite para ir para o Japão, mas nesse meado eu fui atropelado e o Japão ficou mais longe, bem mais longe. Já é longe e agora então...
O Serginho, o Pinguim inaugurou o Uber, né? Ele chamou o carro e foi buscar na calçada. É brincadeira, hein? Mas essa história dá até um filme, né, Serginho? Hein, Pinguim? Sim. Essa sua história dá até um filme.
Veio muita gente.
É incrível, realmente.
Veio o Pepeu Gomes fazer show aqui de graça para arrecadar dinheiro. O Leone, na época, era do Herói da Resistência. Vieram os músicos, os artistas de Friburgo, fizeram as bandas, fizeram um show grande ali no antigo Celso Peçanha ali, que tinha uma quadra lá, já não sei se tem. Então, fizeram vários shows na Faculdade de Filosofia. E foram ajudando, né? Porque o tratamento era muito caro, fizeram rifas e o pessoal se uniu e foi ajudando bastante para poder eu estar aqui conversando com vocês.
Legal.
Bem, valeu a pena.
Curiosidade, sabe que você vem de uma família cercada de músicos, né? Sua mãe é pianista, a avó tocava cavaquinho, o avô flauta transversa, enfim, mas eu queria confirmar com você uma curiosidade que eu fiquei sabendo, que é a seguinte: é verdade que quando você ainda era criança, o seu sonho era ser timpanista de orquestra, cara? É isso mesmo?
Sim. Eu vi os timpanos e ficava perguntando o que é aquilo. Tinha uns 5 anos, mais ou menos, não entendia o que é isso, o que é aquilo. A mesma, lá em casa, né, quando eu tinha 5, 6 anos, o pessoal ouvia música clássica e música, os rocks, né? Beatles, essas coisas que mais. Sempre acordava ouvindo música clássica, né? Meu pai sempre punha música clássica na vitrola lá, na época chamava vitrola, e os rock and rolls a gente foi conhecendo. Minha mãe gostava também, minha mãe gostava de tudo. Eu peguei minha mãe comprando um disco do Bon Jovi uma vez, falei: ué, mamãe, não, é legal, o rock é legal, então coisas assim, entendeu? O que ela gostava, ela comprava, ela não tinha esse preconceito, não, música era música, entendeu?
Legal, muito legal.
Tá certíssimo. Beleza, bom, no segundo bloco aqui de hoje teremos mais 3 sons aí de bateristas de primeiríssima linha, né, do mundo do rock. Vamos de Mick Fleetwood, um dos fundadores, né, o baterista lá do grande Fleetwood Mac, um dos maiores nomes da música mundial de todos os tempos, não só em termos de excelência musical, né, desde lá os tempos do lendário Peter Green, né, mas também no que se refere aí ao sucesso comercial, né? O Fleetwood Mac, em mais de 50 anos de carreira, vendeu mais de 100 milhões de álbuns aí, um número absolutamente impensável, né? Ainda mais hoje em dia, nesses tempos aí de plataformas digitais, né? Nunca mais nenhuma banda vai voltar a vender nesse patamar aí, né? Essa é que é a verdade. E além aí do Mick Fleetwood, teremos nada mais, nada menos que 2 monstros sagrados da bateria. São 2 nomes muito reverenciados. Eu estou falando do Ginger Baker, né, batera lá do Cream, que depois passou pelo Blind Faith, montou mais tarde aí o Air Force, enveredou em seguida para uma carreira solo muito diferente, né, muito inusitada até, já que ele foi viver no continente africano, né, lá em Lagos, na Nigéria. Morou lá por muitos anos e aí passou a receber uma influência fortíssima da música lá daquela região. Enfim, e o outro nome que eu até deixei aqui pro final, né, para anunciar, porque eu sei que esse é o seu batera favorito de todos os tempos, né, Pinguim? John Bonham, do Led Zeppelin. Esse era realmente excepcional, né, cara?
No estilo de rock blues, ele, para mim, ainda não tem igual. O filho dele até tenta, quando vai tocar com o Led Zeppelin, tenta, faz tudo direitinho, mas eu falo que o John Bonham tocava rock pensando em samba, que ele era o único batera que tocava rock swingado. Assim, era impressionante o que ele fazia, né, com a bateria simples, né? E o DJ Baker também, com aquele som que ele tirava, aquela força motora que ele tinha, era impressionante, eu gostava muito. Esses dois, assim, eu gostava muito na época. O John Bonham, eu não posso nem falar, não, senão já fica meio problemático aqui comigo, aqui, porque é complicado eu falar do John
Bonham. Dois monstros, realmente. Né?
Isso aí. Maravilha. Bom, bora jogar então esse som aqui pro ar. Nesse segundo bloco, vamos de Rattlesnake Shake, faixa pescada do primeiro álbum solo do Mick Fleetwood. E que se trata, por sinal, de uma versão diferente, né, da que o próprio Fleetwood Mac gravou alguns anos antes. Depois teremos Ginger Baker com Yellow Chrome, canção que faz parte do Going Back Home, trabalho solo dele, que é do ano de 96. E fechando então com Bonzo's Montreux, um autêntico petardo sonoro, inteiramente instrumental, que leva a assinatura pesadíssima aí de Mr. John Bonham, o eterno batera do Led Zeppelin. Vamos lá, som na caixa. You got the right.
Flu.
Bem, bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu quero falar de uma dica que tem tudo a ver com o espírito aqui do programa de hoje, que é o seguinte. Alguns meses atrás, a gente já falou por aqui sobre o surgimento de uma nova editora, né, chamada Belas Letras, que é especializada na tradução de biografias referente a grandes nomes da música. Pois bem, agora eles estão lançando nada mais, nada menos que a biografia do nosso querido Keith Moon, nome já citado aqui hoje, né, lendário batera do The Who. O título completo do livro é Keith Moon, A Vida e a Morte de uma Lenda do Rock. Trata-se de um personagem realmente interessantíssimo, além da parte musical, ele viveu simplesmente a mil por hora, né? sempre foi conhecido como uma das figuras mais selvagens da história do rock and roll. E o autor aí, o Tony Fletcher, entrevistou mais de 120 amigos, familiares, companheiros de banda, empresário, etc. Sendo que a edição ainda vem com alguns brindes que são imperdíveis. Um marcador de páginas, um adesivo do The Who e também um paperclip do Keith Moon. Esse paperclip é uma pequena esculturazinha, né, em papel mesmo, dobrável, para poder colocar aí o Keith Moon de pé aí na mesa, na estante, enfim. Muito interessante isso aí. Basta então acessar lá o site da editora, né, o www.belasletras.com.br. Vale realmente muito a pena. Fica a dica aí.
Legal, grandíssima dica aí, imperdível, né? Eu mesmo já encomendei aí o meu exemplar. Aliás, eu encomendei esse livro do Keith Moon também, a biografia do Lemmy Kilmister, né? Do líder do Motorhead, que a editora lançou na mesma coleção aí, deve estar chegando por aqui na caixa postal nas próximas semanas, né? Bom, no meu caso eu vou falar sobre uma escola de música, né? A Mega Star, que fica aqui em Nova Friburgo, lá do nosso amigo Cauê Lobo, né? A escola existe desde o ano de 2002, ajudando aí a centenas e até milhares de alunos a realizar o sonho de aprenderem, né, a tocar um instrumento musical, que é uma coisa, claro, super legal, né? A escola já esteve funcionando por muitos anos na Rua Portugal, né, que é a única rua de pedestres aqui da cidade, todo mundo conhece, enfim, e durante muitos e muitos anos foi o point de rock and roll da cidade, né? Mas agora a Mega Star está instalada na Rua Maria Rosalina Bravo, número 140, no bairro da Village, né? E o contato, para quem se interessar, pode ser feito aí através da página deles, lá no Instagram, né? Basta fazer aí a busca, @MegaStarEscolaDeMúsica, enfim, tudo junto aí, né? Hoje estão rolando aulas de guitarra e violão, né? Ministradas pelo próprio Cauê Lobo, né? E mais o Fabrício Lima e o Willis Carini. Tem também aula de canto com a Viviane Lisboa, piano e teclado com o Thiago Vidal. Por conta aí da pandemia, alguns cursos hoje estão, digamos assim, em stand-by, né? Como são os casos aí das aulas de baixo, cavaquinho, gaita e alguns outros instrumentos, mas devem retornar muito provavelmente já no ano que vem aí, tão logo as coisas se normalizem, né? Sendo que quem dá aulas de bateria lá hoje é o Alon Matos. E você, Pinguim, deu aulas também lá na Mega Star durante muitos anos, né? Um ambiente excepcional, realmente, formando grandes músicos aí nesses anos todos. Não é à toa que Friburgo continua sendo, digamos assim, uma cidade que respira música, né, cara?
Pô, eu acho, a escola, né? A escola passou muitos alunos ali, eu dei aula para muita gente. Tem gente ali que já é profissional, tem gente que foi para outras, fizeram outros tipo de faculdade, mas passaram pela escola. Eu dei aula para bastante gente ali, grandes alunos, boas pessoas. A escola, tanto quanto era no começo, quando cheguei em Portugal, que era do Daniel Falk, e depois passou a ser do Cauê e o Tunin. Todos esses três têm uma coisa futurística para a escola. Eu acho muito legal isso, entendeu? Foram bons patrões.
Legal.
Bom, falando em respirar música, Pinguim, até agora a gente não comentou aqui no programa sobre a sua própria carreira musical, né, cara? Sabemos, por exemplo, que você chegou a tocar percussão na Campesina Friburguense, embora a primeira banda de rock propriamente dita da qual você participou se chama Metamorfose, né? Mais tarde tocou na banda do Benito, tocou no Gangster, no Rames Ereseu, chegando a participar de diversos festivais, sendo que no Pântano, que é uma banda que a gente adora aqui no Rock Flu, né, Gustavo? Você entrou para substituir o Sheik na bateria, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né, como músico, em especial com o Pântano, que é uma banda que incrivelmente está prestes a completar 50 anos de atividade, né?
O Pântano, assim, para mim, foi aonde eu aprendi a ensaiar, né, uma escola de ensaio, porque o líder da banda, o dono da banda, o Paolo, ele sempre teve essa característica de querer ensaiar muito, 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 para poder fazer um show legal, para não sei o quê, devido às dificuldades de equipamento, né, que sabe que todo mundo tem aqui no Brasil, principalmente aqui em Friburgo, é mais complicado. Mas isso, quando eu fui morar lá fora, eu vi que mesmo os grandes músicos que a gente fala sempre, eles ensaiavam muito, eles ensaiam muito para fazer tudo. Então, isso aí foi uma escola que eu tive de trabalho, de ensaio, isso eu aprendi no Pântano, e além de gostar muito das músicas do Pântano, que é de própria autoria, e o pessoal do Pântano, né, que toca junto ali, as pessoas são muito legais e muito amigo, né? E a banda está sobrevivendo, daqui a pouco vai fazer 50 anos, vamos ver aí até onde vai isso, né? Mas tá legal, gosto muito.
É, do Pântano a gente já conversou há alguns anos aqui com o Ítalo Mastrangelo Júnior, popular Gambá, também fez um rock flu aqui com a gente, é outro grande tricolor.
Fluminense mesmo, não tem jeito.
Agora há pouco a gente comentou sobre o seu acidente, né, Pinguim, das dificuldades aí que você teve e tem tido até hoje nesses anos aí, para poder seguir tocando bateria. Você falou no Pântano, eu não me esqueço, por exemplo, que no show de 40 anos da banda, né, que rolou em 2012, você teve que tocar quase que completamente sedado à base de remédio ali para poder fazer, né, cara? Uma loucura realmente, né?
Tava um problema muito sério de coluna, tanto que eu operei depois. Aí a única maneira de eu tocar foi tomando um remédio lá que o médico receitou. Falou assim, você só não pode... Você toma uma hora antes que isso vai começar a fazer efeito, vai te dar um pouco de sono e sede. Imagina eu, né, com sono, tocando no Pântano, né? Parecia e bebendo água pra caramba. Mas deu pra fazer... E junto comigo tocou o Sheik, né, na outra bateria, foi duas baterias no palco tocando junto, que era o primeiro baterista, e eu não fui o último, mas a minha trajetória no Pântano era bem larga. Então, legal, o show foi bom, deu para fazer.
É beleza, tem que ser na raça mesmo, né? Ô Pinguim, a sua influência inicial, cara, você já me contou essa história, foram os Beatles, né, em termos de rock aí. Um pouco mais tarde você teve contato com Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, a premiata Forneria Marconi, uma banda italiana de prog, né, eu sei que te marcou muito também, Rush, Scorpions, Triumvirat, Emerson, Linkin Palmer, mais um pouco na frente ali, Iron Maiden, Metallica, enfim. Mas tem uma banda que você sempre comentou comigo, cara, que foi, dentre todas essas aí, e muitas outras que você curte, né, a que mais te tirou do sério, digamos assim, em termos de capacidade técnica musical, que foi o Yes, né, é uma banda que teve dois bateras ali, né, o Bill Bruford e o Alan White, ambos excepcionais, se bem que todos os músicos que passaram pelo Yes, né, essa trajetória também deles lá, né, de mais de 50 anos de banda, só tem monstro realmente, né, cara?
O Yes é realmente. O Yes, quando a primeira vez que eu ouvi, eu tinha 12 anos. Foi até o Jefinho, que era fotógrafo, que era um grande amigo, que mostrou. Fez, aí ele me botou o Day As Al, porque ele falava assim: não, eu sei que você gosta de tudo, mas tem uma coisa que você passa, que você queria mais, alguma coisa assim. Já conheci o Pink Floyd. Mas quando eu ouvi o Day As Al, inclusive foi na casa dele, eu falei, caramba, que é isso? Eu falei, realmente os ETs vão chegar. realmente os ETs vão chegar. Eu tinha 12 anos, quer dizer, a concepção, eu nem tocava bateria, nem pensava em tocar bateria. Só ouvia muito música o dia inteiro, né? Mas essas bandas são... foram para o Manjar. Depois, dizer, não é depois, eu acho assim, o Yes e o Led Zeppelin são duas bandas que, apesar que são totalmente diferentes, mas são duas bandas que realmente me tiram do sério. Eu ouço até hoje, não enjoo. E tem uma banda que eu gosto muito, como foi falado, que é o Warren Heap.
Isso.
Gosto
muito. Ó, Pinguim, a gente sabe que além do rock, você curte muito também jazz, né, cara? Em especial os bateras de jazz. Aliás, muitos críticos consideram como sendo, inclusive, o estilo musical onde estão os melhores bateras do mundo, né? Nomes como Elvin Jones, Jenny Cupra, o grande Buddy Rich, por exemplo, são sempre citados aí como estando no panteão dos grandes bateras. Tem outros nomes importantes, né? Eu tenho o Roy Haynes, o Steve Gadd, enfim. Tem muita gente de peso nessa turma aí do jazz, né, Pinguim?
Tem, porque a característica dos bateristas de jazz é, eles estudam muito, né? Então, o negócio deles é ter uma técnica assim, extremamente aprimorada, que é muito complicado. É o tempo todo improviso. E tem músicas longas, que cada um faz solos. Então, eles têm que ter uma técnica assim, violenta para poder aguentar aquilo tudo ali. E o começo disso tudo, outro dia eu estava vendo um baterista que eu não sabia que o cara tocava tanto, era o Roy Hendrix, pô, eu não tinha assim, eu conhecia, mas muito pouquinho. Apareceu na internet, falei, bom, eu vou ver o solo de bateria dele, incrível. Já é bem mais antigo do que o Louis Bells, que o Buddy Rich, tinha e outros mais antigos ainda, e o Elvin Jones. O batera contemporâneo que eu ouço muito, que eu gosto muito, que já é de uma fase, está todo mundo vivo ainda, é o Billy Cobham e o Steve Gadd. São bateras assim, que eu gosto muito, muito. E um garoto que já não está na faixa, deve estar na faixa dos 30 e poucos anos, que é o Tony Huston, que é espetacular. Esses caras me tiram sério, assim, tocando, assim. São pessoas assim, até hoje eu ouço pra caramba, gosto muito. E gosto da música, né? Gosto do jazz, né? É bom.
Não, realmente tocar também nesse ritmo de improviso o tempo todo, o cara tem que ter uma percepção realmente, e técnica também, né? Muito grande. Mas com esse papo aí de batera de jazz, eu tô me lembrando daquele filme. Salvo engano, de 2014, né? Chegou a disputar o Oscar, inclusive, chamado Whiplash. Tem um batera lá, jovem, né, que sonha ser o melhor músico e tal, e aí cai na mão de um professor de bateria de jazz, que é um verdadeiro carrasco lá, né? Enfim, transforma as aulas de bateria numa espécie de obsessão, né, cara? Enfim, como o filme funciona bem, eu me lembro até que na época eu te passei. Não sei se um CD ou um pendrive, com esse filme gravado, para você também poder assistir. E eu queria saber o seguinte, nas suas aulas de bateria, ô Pinguim, você não era um professor carrasco igual aquele não, né, cara?
Ah,
você era mais calminho,
se
né?
Se eu tivesse um professor carrasco, ele não estava vivo, né? Eu ia preso, mas ele não ia ficar vivo, não, entendeu? Porque o cara ali que eu entendi é que ele queria ser, ele queria fazer aquele garoto aquilo que ele não conseguiu ser.
Exatamente.
Então, por isso, era um carrasco. Ele viu que aquele baterista ali tinha um talento absurdo. E tudo numa inspiração das técnicas, tudo do Buddy Rich, entendeu? Se eu não estou falando besteira.
Não, mas aí tirou até o sangue do moleque.
É, lá. Exatamente. Ele queria que o garoto fosse o que ele não pôde ser. Mas
citamos aí um monte de batera de gringos, né? Bora falar de alguns músicos brasileiros, né? Existem vários aí que são do primeiríssimo time também. Alguns nomes assim que eu me lembro, o Bituca, Cláudio Caribé, Pascoal Meirelles, Robertinho Silva, o Tuti Moreno, são nomes bem conhecidos, né? E a gente não pode deixar de falar da Vera Figueiredo, né, Pinguim? Baterista, compositora, professora, produtora cultural, enfim, brinca nas 11 aí, afundou o IBVF Brasil, que é um instituto importante, uma escola de música de São Paulo, que recebe estudantes brasileiros aí. E também estrangeiros aí do mundo inteiro. Isso além dela ter uma carreira solo também, que é interessante. Ela lançou 3 álbuns aí. No início do programa a gente comentou sobre essa data, né, de 20 de setembro, ser considerada como o dia do baterista. E a Vera Figueiredo tem uma participação importante nisso daí, né, na escolha dessa data. Segundo consta aí, surgiu em 2004 num fórum da internet, né? Isso no mundo ainda pré-redes sociais, né? Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Esse fórum de bateristas, né, pertencia ao site www.bateras.com.br, específico aí, né, sobre bateria, e teria rolado uma votação por lá, sugerida pela Vera. feita pelos próprios bateristas inscritos lá, enfim, e aí eles escolheram essa data de 20 de setembro, que foi a data em que o tal fórum começou a funcionar alguns anos antes, né? Enfim, definindo então essa comemoração, o Pinguim, mas muita gente desconhece isso, né, cara? Eu acho que até entre os bateristas não é muito divulgado, né, cara? Você, por exemplo, sabia desse dia do baterista aí cair em 20 de setembro ou foi novidade?
Não, eu fiquei sabendo através de você. Você que me falou, porque eu não sabia.
Pois é. Sabia. É incrível, né, cara? Mas é merecido, né, pô? Todo mundo tem que ter o seu dia.
É. Mas, mas falando da Vera, assim, o principal trabalho dela, assim, que eu acho é o seguinte: ser uma baterista com a técnica que ela tem, com a qualidade que ela tem, e mulher no Brasil tocando bateria daquela maneira, ela não é a primeira, mas ela é a principal, que deslanchou para várias outras bateras. Eu conheci, quando eu estudava na Vila Lobos, tinha na minha sala tinha uma baterista, que ela tocava numa banda feminina, só de mulheres, eu não estou lembrando o nome agora, mas eu vou, no final eu lembro. É porque meu cérebro é valvulado, hoje é tudo digital, né? Então, ele custa pegar. Mas essa que eu estou falando nem toca mais, que eu estive com ela por acaso no Rio, ela falou que não, acho que é advogada, sei lá o que ela é. Mas, então é muito difícil chegar onde ela chegou, montando uma escola. E veio até bateristas famosos, como Danny Chamber, Billy Cobham, ver a escola dela, dar uma volta na escola dela. Isso é muito, muito importante, né? Porque é muito difícil, né? Uma baterista mulher ser destacado entre vários bateristas homens, né? Então é muito difícil, mas eu gosto muito assim do trabalho dela, sou fã, porque não é só o trabalho dela tocar, que ela toca muito bem, é o trabalho que ela vem fazendo, ela conseguiu fazer. Isso é legal para o caramba. E hoje em dia tem várias bateristas, tanto japonesa, americana, inglesa, de outros países que eu não estou lembrando, são assim extremamente boas, assim, tocam muito bem, são assim técnicas assim impressionantes, com conhecimento assim impressionante, que você vê na internet, né? E não só baterista, né? Tem baixista, guitarrista, as mulheres estão dominando essa, ainda bem, né? Fica mais bonito.
Maravilha, maravilha. Bom, no próximo bloco vai ser a sequência derradeira hoje por aqui. Teremos faixas pescadas de álbum solo dos seguintes bateristas. Primeiro teremos o Peter Criss, o batera original do Kiss, né? Um Tossing and Turning, música que pertence ao seu primeiro álbum solo de 78, que leva o seu próprio nome. De lá pra cá ele já lançou um total de 5 álbuns solo, sendo o mais recente em 2007. Depois quem surge por aqui é o Matt Sorum, né? Ex-Guns N' Roses, com The Sin, uma faixa que faz parte do seu álbum Stratosphere de 2014. Sendo que quem vai encerrar esse bloco musical vai ser o Mr. Roger Taylor, conhecido batera do Queen, com Let's Get Crazy, música que é do seu álbum de 1981 chamado Fun in Space, que foi o primeiro de sua carreira solo, que já consta aí meia dúzia de trabalhos e que são, por sinal, bem interessantes, né, não, Gustavo?
Ah, com certeza, e aliás acaba de sair, né, a notícia justamente de que o Roger Taylor está lançando agora em outubro, né, o seu 7º álbum solo, que vai se chamar Outsider. Uma das faixas até já vazou aí, né, nas plataformas digitais algumas semanas atrás, como se fosse um single. Enfim, isso tá se tornando muito comum, né? Hoje em dia praticamente sai tudo por esses Spotify da vida aí, e as bandas vão lançando algumas músicas como teaser, né? Como se fosse o antigo single antes do próprio álbum, para a galera já começar a se ligar. Bom, Pedro, chegou a hora da gente te pedir para anunciar esse próximo bloco musical aqui para a gente. Essa é a tradição mais antiga aqui do Rock Flu. Você já ouviu alguns dos nossos programas, conhece muito bem isso, né? Todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos uma das sequências aqui para a galera, como se fosse uma espécie de DJ. Enfim, então bora lá e respira fundo e manda bala.
Bom, agora vai entrar o bloco 3 aqui com Tossy and Turny, do Peter Criss, The Seagull, Matt Sorum, Let's Get Crazy, do Roger Taylor.
Beleza, vamos lá.
Which break upon my lonely soul. Just play a part.
pessoal, estamos nos aproximando aqui do final dessa edição. Esse foi então o bloco derradeiro de hoje por aqui, no qual rolaram aí sons das carreiras solos e bateristas bem conhecidos, né? Peter Criss, Matt Sorum e Roger Taylor. Hoje aqui no programa já detonamos faixas de vários outros grandes bateras, como Ginger Baker, Keith Moon, Ozzy Powell, John Bonham, enfim, só fera realmente. Mas a verdade é que muitos outros bateras tiveram e ainda têm suas carreiras solos, e vale a pena para quem se interessar em pesquisar, pois o material é bem legal, né? Temos o Phil Collins, claro, do Genesis, um astro pop mundial, né? O Bill Bruford do Yes, o Simon Phillips tocou com um monte de gente, o Buddy Miles, companheiro do Hendrix, o Don Henley do Eagles, o Lickers Lake do Uriah Heep, o Matt Cameron do South Garden, do Pearl Jam, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, acabou ficando muita gente boa de fora aqui do setlist, por questão de espaço, né? Sendo que hoje em dia, para se ter acesso a esse tipo de material, tem a facilidade dos aplicativos, né? Ou seja, esse material que é meio alternativo, de carreira solo dessa galera, tá muito fácil de acessar, né? Basta a gente pegar o celular, por exemplo, e abrir um desses Spotify da vida e pronto, tá resolvido. Antigamente era muito mais difícil. A gente tinha que correr atrás do vinil ou do CD, senão não tinha como escutar, né? Essas novas tecnologias realmente são uma mão na roda, né, Pinguim?
Agora ficou mais fácil, né? Apesar que eu entendo de tecnologia igual eu parei de tocar, nada, entendeu? Mas melhorou muito para a garotada, para o pessoal que quer se enturmar para aprender. Até tem muitas aulas em vídeo, que é legal, ficou bem mais fácil. Mas eu só queria fazer um adendo aqui antes. Assim, eu não poderia esquecer de dizer que também eu estudei com Rossi Abud, nosso grande baterista de Friburgo.
Boa,
beleza. Beleza. O Serginho citou aí vários bateristas que ficaram de fora, né, aqui do set, né? É o tal negócio, conversando com um baterista aqui hoje, enfim, tendo como pano de fundo essa comemoração aí do dia do baterista, a nossa intenção, no final das contas, é a de homenagearmos não só o Pinguim, né, que é o nosso convidado aqui de hoje, mas todos os bateristas, e eu aproveito esse gancho para citar vários músicos aqui da cidade, né, e da região, todos eles ótimos bateras. Eu conheço essa turma toda aí, certamente também, né, vou me esquecer de alguém aí, mas vamos lá, né, tem o Zé Renato Daut, o Ian Stanise, o João Curvelo, o Vitor Cortines, o Marcelinho Brown, né, enfim, nomes mais conhecidos pela galera antiga, como o Pingo, Zé Trepa, o Marcelo Pijama, tem ainda o Estevam Santos, o Gustavo Vermelinger, Anderson Hertal, Enio Balbi, da turma mais pesada, né? Temos o Alan Lopes, o Alexandre Sorim, que toca no Brutus, do Pântano, né? Além do Sheik lá nas antigas, de você também na bateria, porque tivemos aí o Jones e o Wallace, né? Meio que se revezando. Enfim, tem o Alon Matos, né? Lá da Escola de Música, a Mega Star, que a gente já mencionou aqui hoje. E eu deixei para o final para citar, enfim, o Rossi Abud, né, que você até comentou agora aí, por sinal, outro grande tricolor, né, diga-se de passagem, ele que frequentou as aulas de percussão clássica lá na Escola Vila Lobos, também, né, Pinguim? Vocês chegaram a ser colegas de turma, sim, cara, ou não?
Nós fomos colegas de turma, na mesma turma, estudou junto, na mesma turma eu, o Rossi, o Mário, que era presidente da Campesina, o Zinha, que hoje é dono, foi dono da locação junto com o Serginho. Nós estudamos juntos na mesma turma. Inclusive, essa turma, quem estudava junto com a gente era o filho do Hermeto Pascoal, o Fábio Pascoal.
Pô, que legal, hein?
E tem um baterista que não foi falado aqui, que é o daqui de Friburgo, que é o Cacau também. Um bom baterista, um grande baterista. Da turma do Pingo, é mais dessa época. Desse estilo, Pingo, não sei o quê, mais baterista da noite, entendeu?
Ah, legal, o Zinha eu não sabia, o Zinha também estudou bateria, essa pra mim é novidade, eu fui colega dele no colégio.
Sim, o Zinha foi um bom baterista, tinha uma técnica boa pra caramba, muito bom.
Que legal.
Ele era excelente, o primo do Rossi, né?
Sim, sim. Dessa galera aí que eu citei, né, alguns nomes aí, você mesmo deu aula pra eles, né?
Que eu lembro aqui que você tá falando, eu dei aula pra Gustavo, Zé Renato, Marcelinho Browning, o Enio, né?
Enio Balbi, né?
Balbi, eu dei aula. tem mais outros que não são daqui, né? Não são de Friburgo, e tem outros que eu não estou lembrando. Essa galera mais nova aí, não, eu não dei aula.
Legal, né?
Beleza.
Eu vou aproveitar o embalo aí e citar alguns nomes também aqui do Rio de Janeiro, né? Principalmente da galera que já tocou alguma vez lá no meu antigo bar, né? O Beer Joe. Eu com certeza vou esquecer de alguém, mas eu lembro assim de cabeça do Gil Eduardo, um grande batera de blues e de rock, foi batera do Blues Etíricos no início. Nosso amigo Rabicó, né, que foi batera da Dorsal Atlântica e é marido da nossa amiga Caru de Souza, que a gente entrevistou aqui no ano passado, né? Tem o Beto Werther, ex-Big Alambique, que atualmente é do Blues Etíricos, enfim, eu com certeza estou esquecendo de alguém. Mas é o que você comentou, né, Gustavo? É muita gente boa, cara, a gente acaba de esquecendo de mencionar algum nome, né? Mas a intenção, no final das contas, é o que vale, né? Bom, mas é isso aí. Pinguim, meu camarada, estamos próximos aqui do fim do programa. Nesse momento, queremos te agradecer mais uma vez pela visita aqui ao Rock Flu. Espero que você tenha curtido aqui a brincadeira, tanto quanto eu e o Gustavo curtimos. Tá falado? Acho que valeu, né, meu amigo?
Ah, eu que agradeço a vocês pelo convite e espero que não tenha falado muita besteira, né? Mas eu estou agradecido mesmo, de coração.
É, e feliz dia do baterista, né, cara?
É isso aí.
Dia do baterista.
Porra, é. É, beleza. Bom, mas antes de baixarmos de vez as cortinas por aqui, claro que ainda vai rolar aquela faixa saideira, né? É, como é de praxe, separamos um batera especialíssimo para encerrar aqui essa edição. É, o Ringo Starr, né, dos Beatles, é claro, né, em termos de influência musical, os Beatles, sem dúvida, foram a banda mais importante do planeta. Enfim, e o batera deles, né, o Ringo Starr, ao longo da carreira, mesmo após a dissolução da banda, né, do alto lá dos seus atuais 80 anos de idade, enfim, naturalmente marcou também a história da música, né? Ele ainda está ativo, aliás, acaba de lançar um EP aí com 4 faixas inéditas chamado Change the World, mas a faixa dele que vai rolar por aqui se chama Back Off Boogaloo, foi lançado em março de 82 como um single, né? Enfim, nunca saiu em nenhum álbum propriamente dito, sendo que além dos Beatles, o Ringo Starr lançou exatos 20 álbuns aí nesses anos todos, quer dizer, desde 1970, enfim, e uma curiosidade interessante para a gente comentar por aqui, o Pinguim, para fechar então os trabalhos, é o seguinte, cara, é o fato dele ser canhoto, né, e tocar tendo a mão direita como referência principal. Ele mesmo disse que as dificuldades que foram causadas aí pelo fato dele ser canhoto acabaram sendo determinantes para que ele desenvolvesse o estilo dele próprio de tocar, né. Mas isso porque o professor dele é que acabou causando isso, né? Tudo bem que no caso do Ringo Starr ele seguiu adiante, né? Quer dizer, mesmo com essa dificuldade aí de ser canhoto, né? Ele foi à frente, enfim, se adaptou. Mas eu acho que muita gente deve desistir logo no início do aprendizado quando pega um professor chato desses aí, né, Pinguim? Pô, o Ringo era canhoto, ele tinha que ter aprendido no início lá, tocar do lado esquerdo, né, cara? Que era o certo para ele, né?
É, porque
o que você acha?
Na época não era muito comum. Nessa época tinha um preconceito de pessoas que eram canhotas, né? Eu sou canhoto e toco bateria de direito. Entendeu?
Então você tá no mesmo time do Ringo Starr.
Por exemplo, eu fiz os 40 anos do Pântano, eu fiz tocando tudo, conduzindo tudo pelo lado esquerdo, porque eu tinha operado o ombro direito e não ia dar tempo de recuperar. Então eu tive que reaprender tudo, fazer tudo do começo, fiquei fazendo tudo, ensaiando com uma tipóia, com a mão só com a mão esquerda, para poder aprender a tocar, fazer aquilo tudo, e fiz com a mão esquerda. Né? Foi um trabalho muito grande. Eu fiz essa loucura.
eu, por exemplo, também sou canhoto, né? É o motivo pelo qual eu nunca aprendi a tocar nada. Por exemplo, quando moleque tinha apenas só um violão em casa, né? E o meu irmão, o Benny, que é destro, teve então preferência, né? Para que eu tivesse acesso, a gente teria que comprar outro violão ou então viver invertendo lá as cordas, né? Ia dar um trabalhão danado, acabei desistindo aí. Aliás, durante um tempo, cara, eu tive vontade de aprender bateria também. Acabou não rolando, né? Mas quem sabe eu não me animo aí.
Não,
dou um pulo lá na Mega Star qualquer dia desses. Tem idade, Pinguim, pra gente aprender a bateria? Velho, você sabe que é uma merda, né?
Tem idade pra aprender instrumento nenhum. É a idade que você tem, que você tá afim, entendeu? Ué, vamos fazer um trabalho, vamos fazer um trabalho.
Vamos.
E, por exemplo, eu sou canhoto, mas eu escrevo com a mão direita porque no colégio não dava, não deixava escrever com a mão esquerda na minha época. Então, meu pai escrevia com a mão esquerda, ele é totalmente canhoto, mas ele fugiu, não sei aonde, na roça, lá onde ele nasceu, não se ligava muito nisso. Mas eu não conseguia, a professora na época, não, você tem que escrever com a mão direita. Eu não sou médico não, mas a minha letra é pior do que a deles.
Bom, pessoal, mas então é isso, fim de papo por aqui, nesse momento final. A gente gostaria de lembrar de dois grandes bateristas, né, espetaculares bateristas que vieram a falecer recentemente, o Neil Peart do Rush e o Charlie Watts dos Stones, principalmente esse último, né, cujo falecimento ocorreu agora no mês passado e foi uma comoção geral. Tanto o Neil Peart quanto o Charlie Watts possuíam e possuem milhões de fãs no mundo inteiro, né? Sendo que, por curiosidade, os dois têm estilos completamente diferentes um do outro, né? O Neil Peart mais performático, digamos assim, uma bateria gigantesca, toda equipada, e o Charlie Watts seguia sempre naquela batida simples dele, né? Mas muito característica. Apesar de muito diferente, né, Pinguim? Esses dois foram excepcionais bateristas, né?
Eu acho que todos os dois têm o mesmo sentido da bateria. O Neil Peart tem, ninguém toca, vai tocar igual a ele, porque é um lance só dele, uma coisa só dele. Ele fez as músicas do Rush, que ele compôs muitas delas, mas para ele, para a bateria, então uma característica só dele. E o Charlie Watts é a mesma coisa, que ele tem uma condução de rock and roll que ninguém, eu não conseguiria fazer igualzinho. Eu acredito que tem vários outros também que não conseguem. Não é a questão de ter um tempo exato ali, que era só ele que fazia aquilo ali. Então, são dois bateristas assim, únicos, com a sua própria construção única. Ninguém faz.
Esse lance, né, Pinguim, o músico de qualquer instrumento, né, mas também de bateria, chegar até esse nível desses dois aí e de muitos outros, tipo assim, você escuta um pequeno trecho de algum fraseado, você já sabe que é o cara que está batendo. Isso aí não é para qualquer um, né, cara?
Exatamente, o grande lance do instrumento, da bateria, ou que seja até de outro instrumento, guitarra, baixo, não sei o que, é você saber quem está tocando. Aí é sinal que ele adquiriu o seu estilo e apresentou para todo mundo. Meu estilo é esse. Então você já conhece, aquele ali é o Charlie Watts, aquele ali é o Neil Peart, aquele ali é o John Bonham que está tocando, não sei o que. Isso que faz o músico. Não é a questão de tecnicamente super técnico e não sei o que. O músico, para mim, é aquele que você chega e tá chegando no lugar, mas esse fulano de tal que tá tocando é esse cara aí, entendeu? Então é isso.
Esse lance da assinatura musical aí realmente é
assinatura.
É sensacional. É tudo, né? Muito bem. Bom, pessoal, vocês vão ficando aí, então, na companhia do Ringo Starr, né? Aí com a nossa faixa saideira. Enquanto vamos encerrando aqui essa edição, eu deixo um abraço pro Serginho, outro aqui pro nosso convidado de hoje, o grande Wagner Pinguim, prometendo retornar daqui a 2 semanas com mais um Rock Flu novo em folha. Tá falado? Saudações aí pra todo mundo. Valeu.
Valeu, Pinguim. Valeu, Gustavo. Um abração.
Valeu, obrigado aí vocês.
Valeu, pessoal.
Valeu, Gustavo. Valeu, Pinguim. Prazerzão aí, cara. Abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau. I'm gonna fly high, fight from where
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.